Começa agora, Paraná em Rede. Realização, Rede AERP de Notícias. Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.
Olá, uma ótima quinta-feira para você que sintoniza o seu rádio agora. Hoje é dia 13 de maio de 2021. Eu sou Juliana Sartori. Começa agora mais uma edição do Paraná em Rede. E os destaques de hoje são... Ratinho Júnior não descarta retomar medidas de restrição mais severas em todo o estado. Preço dos produtos de primeira necessidade continua a crescer e pesa no orçamento familiar paranaense. Na série Vale Muito, com as ações de solidariedade na pandemia, saiba como ajudar os estoques de sangue do estado, que estão em nível crítico. E ainda esporte, serviços, economia e outras notícias para deixar você muito bem informado por aqui. Paraná em Rede está no ar. 9 cidades da região de Foz do Iguaçu, no oeste do Paraná, decidiram endurecer as medidas de circulação por 2 finais de semana para tentar conter o aumento de casos de Covid-19. As medidas foram definidas em reunião entre as prefeituras e a Nona Regional de Saúde. Ficou decidido que os municípios vão determinar o fechamento de todos os estabelecimentos comerciais, inclusive supermercados e postos de combustíveis, das 5 horas da tarde de sábado até as 5 horas da manhã de segunda-feira. Além disso, haverá toque de recolher ao longo do período. As medidas valem nos finais de semana de 15 e 16 de maio e de 22 e 23 de maio nas seguintes cidades: Foz do Iguaçu, Itaipulândia, Matelândia, Medianeira, Missal, Ramilândia, Santa Terezinha de Itaipu, São Miguel do Iguaçu e Serranópolis do Iguaçu. O governador Ratinho Júnior, em entrevista coletiva no Palácio Iguaçu, foi questionado sobre o endurecimento das medidas de restrições contra a Covid-19 aos fins de semana, decretado nas 9 cidades da região oeste. Devido à alta taxa de transmissão da doença na região, ele afirmou que não descarta também voltar a tomar medidas mais restritivas em todo o Paraná, a fim de evitar a chamada terceira onda do coronavírus.
Eu, inclusive, fiz uma reunião hoje com o prefeito de Foz do Iguaçu, aqui no Palácio Iguaçu, justamente tratando sobre esse assunto. Ele está muito preocupado, os prefeitos da região estão muito preocupados e nós também. Então, por isso, fica sempre aí a nossa recomendação de que o cuidado é importante, o uso de máscara é importante, o máximo de restrição em ambientes com muita gente, né, em aglomeração, festas clandestinas, que infelizmente ainda acontece, a polícia tem que ficar intervindo e prendendo gente. Então a gente está cada vez mais fiscalizando e querendo que as pessoas façam essas denúncias para que a gente possa monitorar isso. É importante a recomendação do cuidado, né, do dia a dia, da higiene. E além disso, também o fato de estarmos vacinando não quer dizer que podemos relaxar. Temos que estar repetindo sempre, porque enquanto nós não vacinarmos aí aproximadamente 60% da população para diminuir de forma drástica a transmissão, ainda nós temos que conviver. Vamos trabalhar, mas isso depende da ajuda da população para que não tenhamos uma terceira onda como está acontecendo em algumas regiões.
A nova edição do boletim do Observatório Covid-19 Fiocruz, publicada nesta quarta-feira, aponta para uma ligeira redução nas taxas de mortalidade nas últimas 2 semanas. O número de óbitos, no entanto, permanece em um patamar alto. Também foi observada em grande parte dos estados redução da taxa de ocupação de leitos UTI Covid-19 para adultos. O Paraná, no entanto, é um dos 7 estados com ocupação acima de 90% nas UTIs Covid pelo SUS. O estado é o quarto com maior taxa, com 93%. Além do Paraná, apresentam taxa igual ou acima de 90% Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Santa Catarina. A Prefeitura de Curitiba prorrogou as medidas contra a Covid-19 previstas na bandeira laranja, com mais restrições para atividades não essenciais. As medidas valem até o dia 19 de maio, começando a partir desta quinta-feira. De acordo com o texto, o período do toque de recolher passa a valer entre as 10 horas da noite e 5 horas da manhã. Antes era a partir das 11 da noite. O funcionamento do comércio de rua não essencial foi reduzido para o período entre 9 da manhã e 7 horas da noite, de segunda a sábado. O decreto também reduziu os horários de atendimento em shoppings, lanchonetes, restaurantes e mercados, que devem fechar mais cedo. Segundo o texto, equipes da Guarda Municipal de Curitiba passam a poder adotar medidas de prevenção às aglomerações. A Prefeitura destacou que as mudanças das regras da bandeira foram definidas considerando o aumento do número de novos casos da Covid-19, de casos ativos, além da taxa de transmissão da doença e ocupação de leitos. preço dos produtos alimentícios e do combustível continua aumentando. Isso impacta diretamente na vida da população. Segundo o DIEESE, o salário mínimo precisaria ser cerca de 5 vezes maior e políticas públicas deveriam ser usadas para evitar preços muito altos para itens de necessidade básica. A reportagem é de Amanda Yargas.
Nessa terça-feira, o IBGE divulgou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, do mês de abril, que foi de 0,31%. Neste ano, o índice já acumula alta de 2,37% e, em 12 meses, de 6,76%. O economista Sandro Silva, supervisor técnico do DIEESE Paraná, explica que esse aumento no preço dos produtos para o consumidor final já era uma tendência antes da pandemia e foi agravado com ela.
Então é importante destacar que mesmo antes da pandemia, a gente já tinha uma situação que não era muito positiva, né? Já tinha uma tendência de alta da inflação em 2019, deu uma desacelerada no início da pandemia, a gente tivemos alguns meses até de deflação no início da pandemia, e depois a gente começou a observar uma forte alta, mesmo a gente estando numa recessão econômica, né? Nós observamos uma forte alta da alimentação, principalmente de itens básicos do consumo. Principalmente a alimentação, gerando uma dificuldade muito grande de sobrevivência dos trabalhadores, né? Onde a gente está vivendo um momento de perda de ocupações, perda de empregos e redução da renda, agravando ainda mais a situação de aumento da pobreza e desigualdade social, que já vinha aumentando antes mesmo da pandemia.
O DIEESE calcula mensalmente o custo da cesta básica nas capitais de cada estado. Em abril, o preço da cesta em Curitiba foi de R$ 583,61, mais da metade do valor do salário mínimo nacional, que é de R$ 1.100. Com base nisso e em outros indicadores, o DIEESE avalia que o valor do salário mínimo precisaria ser cerca de 5 vezes maior para contemplar todos os gastos básicos de uma família, como explica o supervisor.
Seria esse salário mínimo é ideal para essa família. É que no caso em abril foi de R$ 5.330,69. No cálculo desse valor, além dos gastos com alimentação, nós consideramos também outras despesas, né, como habitação, vestuário, higiene, transporte, conforme o decreto-lei que criou o salário mínimo lá de 1940. Então é uma renda familiar contemplando todos os gastos aí para uma família de 4 pessoas, sendo 2 adultos e 2 crianças.
O economista indica quais os principais fatores que contribuem para o aumento da inflação e que o impacto no bolso da população poderia ser amenizado com medidas governamentais.
As principais pressões de altas que estão ocorrendo é principalmente os itens básicos de alimentação e o preço dos combustíveis, né? Ocasionados pela desvalorização do real, que também já vinha ocorrendo antes da pandemia e se intensificou com a pandemia, o aumento das exportações de vários produtos, principalmente olhando para a alimentação, quando você aumenta muito a exportação, reduz a oferta no mercado interno e com isso o preço sobe no mercado interno. E também outro ponto importante a ser destacado como causa dessas altas é a ausência de política pública. Diferente de outros países que, com a pandemia, colocou cota de exportação de alguns produtos ou até parou de exportar alguns produtos, o Brasil continuou exportando e batendo o recorde de exportação, né? E isso faz com que você tenha uma redução da oferta no mercado interno pressionando o preço. Quando a gente olha os itens que pressionam aí o orçamento doméstico, a gente olha que os itens que mais pressionam são o arroz, a alta do arroz, do feijão, da carne, do óleo de soja, né? É uma alta generalizada, mas principalmente nesses itens básicos que fazem parte do dia a dia da população.
Repórter Amanda Yargas.
O Paraná vai receber mais 244.800 doses de vacinas contra a Covid-19 nesta quinta-feira. O avião chega ao Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba, no período da tarde. Logo em seguida, os imunizantes serão levados para o Semepar. Esta será a 19ª remessa distribuída entre as 27 unidades da Federação pelo Ministério da Saúde. Voto eletrônico auditado pode trazer economia para as próximas eleições. Mais informações com José Ville.
Economia.
Vamos ao destaque do dia. A primeira tecnologia de voto eletrônico auditável foi apresentada no Paraná por engenheiros formados no ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, e vai representar uma grande economia para o país nas próximas eleições. e também vai garantir a transparência dos resultados das urnas eletrônicas. Com este sistema, as auditorias independentes, após cada eleição, vão ser viáveis para confirmar os resultados. O grupo técnico quer colaborar gratuitamente para solucionar a polêmica do voto impresso pelas urnas que hoje divide políticos e eleitores no Brasil. Gui Manuel, engenheiro que coordenou o processamento das eleições no Paraná desde os anos 1980, diz que a proposta deste trabalho foi reunir especialistas da área para colaborar voluntariamente com o desenvolvimento da solução. O voto eletrônico auditável poderá ser adotado já na eleição do ano que vem, garante o engenheiro. Ele diz que o novo sistema foi estudado e aprimorado com o apoio do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e também já foi apresentado ao TSE, Tribunal Superior Eleitoral. O site da associação para saber mais é grita.net.br. grita.net.br. Veja esta e outras notícias no paranaempresarial.com.br. Informou José Ville.
Previsão do tempo.
Nesta quinta-feira, a frente fria que trouxe chuva para várias cidades do Paraná se desloca e a estabilidade atmosférica volta a predominar em grande parte das regiões paranaenses. Apenas entre os Campos Gerais e a região metropolitana de Curitiba Litoral ainda há condição para chuviscos ocasionais. No interior, a nebulosidade fica variável, especialmente mais ao norte. Amanhecer com temperaturas baixas, principalmente nos setores mais ao sul do estado, e ao longo do dia as temperaturas ficam amenas em todo o Paraná. A temperatura máxima prevista para Paranavaí é 26 graus, 24 graus para Londrina, 23 graus é a previsão de temperatura máxima para Jacarezinho e Foz do Iguaçu, 22 graus em Cascavel e Francisco Beltrão, 21 graus Laranjeiras do Sul, 16 graus em Guarapuava, 15 graus em União da Vitória, 17 graus é a máxima prevista para Curitiba e 20 graus em Paranaguá. No próximo bloco, mais uma reportagem da série Vale Muito, hora de praticar a solidariedade ajudando os bancos de sangue de todo o estado que estão em nível crítico. E ainda as notícias do esporte. Paraná em Rede volta já.
Paraná em Rede.